Bem-vindos ao Clube Privado, está no ar mais uma edição desta parceria diária As Beiras Foz do Mondego Rádio. O nosso convidado chama-se David Sopas, ele é programador e especialista em segurança na internet. Bem-vindo ao Clube Privado, entrou aqui porque lhe abrimos as portas e não através de uma outra forma clandestina de entrar num programa.
Não. Foi legal.
Nunca sentiu a tentação de ser um hacker?
Eu não gosto muito desse termo, porque acho que é muitas vezes mal utilizado por quase 90% ou 95% da população, porque imaginam logo um hacker como um pirata, algo que estabelece...
Então o que é um hacker?
Um hacker é um especialista, basicamente, que...
Em violar sistemas.
Sim, legalmente. Ou seja, é pago para isso. Para testar os sistemas de segurança. E existe hackers de todas as áreas. Não é só de informática. Um hacker, por exemplo, um bom carpinteiro é um hacker da madeira. Claro. Como um especialista em fotografia pode-se chamar um hacker da fotografia. Agora, na área da segurança, muitas das vezes é logo catalogado como o grupo Anonymous, que mandam os sites abaixo, roubam informação confidencial e depois vendem-na.
Mas é um grupo ideológico.
Estou
a referir-me aos hackers, ou hackers, como queira chamar-lhe, aqueles que são intrusos e que espalham vírus.
Sim, sim.
E que...
geralmente são confundidos com os crackers, pronto.
Piratas, não é?
Piratas, basicamente é isso. Que pretendem só para destruir, ganhar dinheiro, fama, que acontece muitas das vezes.
E arranjar emprego também nas grandes empresas.
Por vezes. Para... Não acontece no nosso país, infelizmente, mas...
No nosso país não para a cadeia.
Exato.
E nos outros também.
E nos outros também, mas é preciso apanhá-los também primeiro. Mas cá em Portugal é muito difícil arranjar, há falta de apoio para a segurança em Portugal. Infelizmente é isso que acontece.
Estamos a falar de internet, claro, e eu pergunto-lhe porquê é que a internet ainda, ou continua a ser, porquê é que a internet é tão vulnerável?
Por causa das mentalidades e da falta de formação de muitos utilizadores.
E o que é que as mentalidades têm a ver com isso? Porque acham que o mal só acontece aos outros?
Aos outros, e podem clicar o que lhes apetece, que nunca vai lhes acontecer nada. Recebem um e-mail com uma... Como tem acontecido recentemente, eu tenho recebido e ajudado bastante pessoas nesta área, que é as falsas ofertas de emprego. Recebem um e-mail que promete 1.500 € por mês, só têm que transferir umas quantias monetárias para a Ucrânia e está tudo bom. Pronto, é um ordenado, boas regalias. Claro, é ilegal, não é? Basicamente é uma mula de transporte de dinheiro, que geralmente acontece nos países do leste.
Essa é uma parte da questão, ou seja, as pessoas não prestarem atenção suficiente.
Sim, claro.
E negligenciarem determinados procedimentos ou simplesmente serem ingênuas.
Uhum.
A outra questão é fundamental e tem a ver com uma pergunta que diretamente lhe coloquei. Porquê que a internet é tão vulnerável? Porquê que ainda não foram criados sistemas, há o firewall, há os antivírus e há outros sistemas que tentam tornar um computador inviolável, não é? Através da internet ou trabalhar em rede. Mas porquê que continua a ser tão vulnerável?
Não concordo muito com essa afirmação dos antivírus e das firewalls, porque basicamente, na minha opinião, isso por um lado é um negócio. Pronto. Os antivírus são vulneráveis também. Existem milhões de vírus, ou malware, como eu gosto de chamar, que conseguem dar a volta e são detectados 2 anos depois de já estar em atividade, como tem acontecido ultimamente, que basicamente roubam dinheiro aos governos e etc. O que falta é, talvez, um organismo, vou falar da Europa, pronto, que controle e que aposte na formação dos jovens, porque devemos começar por aqui, ou seja, com palestras, com pequenos eventos, e por que não uma disciplina ou uma área na informática que ajude a explicar o que é segurança informática, e o nosso estudo certamente irá ter uma internet muito mais segura, certamente.
O David Sopas tem feito palestras nas escolas, no âmbito do programa Internet Segura nas escolas.
Sim, fiz recentemente no museu, pela Escola Secundária Jerónimo Machado.
É por aí que se deve começar?
Acho que sim, acho que é muito importante. ensinar aos jovens esta matéria, que é interessante, porque eu recebi depois algum feedback bastante positivo de alguns jovens que vieram ter comigo com algumas questões, e isso mostra e faz com que nós trabalhemos cada vez mais e acreditamos que vamos ter uma internet mais segura no futuro, claro.
Mas estes jovens, estes mesmos jovens, eu não tive o prazer de assistir a uma das suas palestras, explica-lhes como tornar a internet mais segura, como utilizar a internet de uma forma segura, ou revela-lhes também de como funcionam os piratas e os intrusos?
Embora alguns fizeram essas questões, é como é que funciona, como é que...
Eu também gostava de fazer o mesmo.
Claro, claro. É aquela coisa de curiosidade de ser famoso, que isto geralmente os jovens atingem, é fama e dinheiro. Mas o ponto-chave é perceber os perigos. Primeiro, acima de tudo, é perceber os perigos. E a seguir é como as coisas funcionam, como é que os vírus funcionam, o que é que posso me tornar o meu computador mais seguro, que não devo instalar software que vejo ilegal, mas que vai deitar abaixo um site. Isso é uma das fases que temos sempre que conversar, claro.
A sua, o David Sopas trabalha na Feira da Foz, a sua atividade é exercida aqui na Feira da Foz. Através de uma empresa de programação e soluções informáticas, e de segurança na internet também. O negócio ou a atividade da internet, na programação e na consultoria ou consultoria, é um negócio que pode exercer-se em qualquer parte do mundo, desde que esteja ligado à rede, é isso?
Exato.
Ou seja, não precisa ter da Feira da Foz para, para ter um cliente em Hong Kong.
Não, claro que não.
Ou em qualquer outra parte mais remota.
Qualquer outra plataforma de comunicação serve para estabelecer um cliente.
E tem clientes fora de Portugal?
Sim, temos. Temos Espanha, Argentina.
Que tipo de soluções informáticas é que vocês produzem?
Para além de websites, que é o mais comum, pequenas intranets e outras aplicações necessárias para que o cliente consiga promover o seu negócio.
E temos clientes no estrangeiro? Ou representam
em Espanha, sim. Sim, temos na área do turismo rural, temos bastantes clientes.
Especializaram-se em alguma área?
Não.
Na programação? Ou seja, a programação quer dizer que criam programas, não é?
Sim.
Criam,
claro,
software, no,
online,
simplificando as coisas, não é?
Sim, exatamente. Que correm sempre online, como é óbvio. É. Porque estamos numa era em que tudo é online.
A desmaterialização dos formatos, é?
Sim. E depois também apostamos na área de segurança, claro. Porque acima de tudo convém programar as coisas seguras, não é?
Claro. E quando vocês programam um determinado conteúdo, uma determinada solução informática, fazem acompanhar com esse programa, esse programa é acompanhado de um outro programa de proteção, é incorporado, é vendido à parte?
Não. Nós, quando vendemos o produto, já praticamente chave na mão, já vai preparado, com os últimos testes de segurança e...
Eu fiz esta pergunta porque há a ideia, não sei se é a teoria da conspiração ou não, que são os próprios programadores, ou seja, os autores dos programas que fabricam os vírus para poderem depois, os vírus para depois poderem vender as soluções informáticas de segurança, os antivírus.
Existe essa conspiração.
Mas é verdade ou não?
Para empresas antivírus, mais concretamente, do website, penso que não faz sentido, na minha opinião.
Não querem os clientes chateados com a vossa
solução. Podem perder o cliente.
Os antivírus, a propósito dos antivírus, são todos iguais?
Talvez. Eu acho que podemos sempre ter um computador protegido, mesmo sem ter antivírus, se tivermos cuidado, na minha opinião. Eu pessoalmente não uso, mas também porque eu uso sistemas operativos alternativos que não têm tanto vírus, como o Linux ou até mesmo o Mac. Já têm aparecido alguns vírus, mas são poucos em relação aos sistemas Windows. Mas acho que podemos ter sempre cuidado de, como eu mencionei há pouco, não clicarmos em tudo o que vemos e tentar manter sempre o software atualizado, que é extremamente importante. Isso acho que conta quase como uma firewall. A nossa mentalidade de informação é uma firewall que podemos usar livremente, porque não pagamos, não é? Para proteger o nosso computador.
Portanto, não é obrigatório que todos os utilizadores de computadores tenham antivírus? Podem ter segurança na internet sem antivírus instalados?
Podem, mas tendo antivírus.
Mas não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa, como é óbvio. Não é a mesma coisa. Mas eu falei na minha experiência, porquê? Porque sei os perigos que correm, tenho alguma formação nesta área, não é? E sei que como devo-me comportar na navegação na web. Claro, utilizadores que não estão habituados ou que usam só a internet para trabalhar, para outros fins, claro, devem usar um antivírus, porque é mais uma mais-valia, claro, como é óbvio.
O seu computador nunca foi alvo de intrusão?
De intrusão, não. De vários ataques já.
Ataques.
O meu portal teve ultimamente um ataque que eu nunca tinha visto, provavelmente de origem da Rússia ou da Ucrânia, que teve bastante tempo no site em baixo.
Vamos lá então separar as águas, neste caso as redes.
Sim, sim.
E qual é a diferença entre um ataque e uma intrusão? A intrusão, claro, que entra no
computador
sistema,
e rouba informação.
Claro. E o ataque?
O ataque, quando eu digo um ataque, também é uma intrusão, mas um ataque de negação de serviço, que é tentar ao máximo meter o site em baixo. Porquê? Porque a empresa perde dinheiro, porque tem o site inacessível, ou os servidores, pronto. Além de perder dinheiro, está a perder credibilidade, não é? Porque, então, quer dizer, estão a vender um serviço, mas ao mesmo tempo têm o site em baixo.
Qual é o objetivo desse ataque? São desferidos pela concorrência ou simplesmente...
Já acontece isso.
Ou simplesmente porque alguém se diverte a fazer essas coisas?
As duas coisas. As duas coisas. Já existe... governos que contratam piratas para fazer este serviço contra outros governos, para
espionagem
industrial, etc., ou governamental, neste caso. E depois também existe por divertimento, como
que é que
tem acontecido em Portugal.
Que é que um indivíduo ucraniano, que interesse é que um indivíduo ucraniano poderá ter em atacar um site com sede na Figueira da Foz?
Foi fácil, e eu arranjei rapidamente uma explicação para isso, porque eu tinha no dia anterior publicado ajudei a decifrarem um e-mail fraudulento que andava a roubar se calhar milhares de pessoas que foram atingidos com isso.
Com phishing?
Sim, exatamente.
Ou seja, roubar as contas bancárias.
Contas bancárias.
Há várias maneiras. Também poderíamos ir lá, porque há aquela maneira de limparem todo o dinheiro.
Sim.
E limpando e retirando sistematicamente aos poucos de muitas contas, tomando milhões ou milhares.
Era o caso. Era o caso. E o que levou alguém descobrir essa situação de fora e conseguiram por diversas vezes meter o meu site offline, porque é muito difícil defender estes tipos de ataques, até os governos.
Foi a
própria CIA e o FBI tiveram os seus sites offline pelos anónimos diversas vezes. É muito difícil combater este tipo de ataques de negação de serviço.
Existe também terrorismo através da internet.
Sim, claro.
E aí também entra a segurança, mas entra a segurança a um outro nível.
A outro nível, mais governamental, não é? Com os serviços secretos, etc.
E os serviços secretos, não estou a falar dos portugueses, mas os serviços secretos, em termos abstratos, têm já especialistas, certamente,
sim,
informáticos, para poderem detectar ou tentar combater ou evitar esses ataques.
Eu acredito que sim.
Acredito.
É importante. Em Portugal, não sei se temos tantas infraestruturas como os Estados Unidos, no caso, mas...
Há polícias
virtuais, entre aspas, sim. Sim, claro.
Polícias, na verdadeira acessão da palavra.
Como o acompanhamento.
Podem deter um indivíduo. Claro. E não estou a referir-me apenas ao departamento das polícias que se conhecem, como no caso de Portugal.
O Europol, por exemplo.
Sim, ou a própria PJ. Não é?
Sim, sim.
Estou a referir-me a polícias de departamentos de segurança dos Estados, que têm mesmo polícias especializadas,
sim, sim,
que passam a vida na internet a tentar detectar os indivíduos.
E, portanto, como vemos muitas vezes os casos relacionados com pedofilia, apanham imagens e sites e começam muito por denunciar. Já me aconteceu também encontrar alguns sites com conteúdos não muito próprios e denunciá-los e a polícia conseguiu...
Isso é um dever?
É um dever de qualquer cidadão, na minha opinião.
Não é uma obrigação?
Não é uma obrigação.
Mas é um dever.
Acho que é um dever e que devemos todos, não só sites relacionados com pedofilia, mas todas as atividades ilegais, acho que devemos sempre...
Tal como devemos fazer na vida real, também no ciberespaço devemos,
sim,
ter essa atitude.
Eu acho que já não é um ciberespaço, acho que neste momento já temos...
É uma realidade paralela?
É uma realidade.
Paralela? ou faz parte da nossa realidade,
nossa,
claro.
Faz parte da nossa realidade.
Quais são os cuidados? O David já disse aqui, enfim, que é uma questão de mentalidade, temos de ter cuidado, não abrirmos qualquer mail, por muito sugestivo ou convidativo que ele seja, e seja ele de ordem financeira, ofertas de trabalho, ou até encontros amorosos, tem de ter esses cuidados, e todos os cuidados são poucos, não é?
Claro, claro.
Mas quais são os cuidados básicos que qualquer utilizador da internet deve ter para manter a segurança durante a sua atividade? Exemplos muito práticos para que qualquer pessoa, e até um leigo como eu, possa entender.
Eu acho que uma coisa fundamental e uma frase que eu gosto muito de mencionar é estar sempre disposto a perder, colocar na internet algo que estamos dispostos a perder. Isso acho que é o que devemos fazer, principalmente nas redes sociais, não colocar fotos comprometedoras ou outro tipo de informação, porque mais tarde pode-nos afetar, porque hoje em dia tudo é indexado. O Facebook grava toda a informação que nós colocamos. Mais tarde queremos arranjar um emprego ou queremos mostrar aos nossos netos ou algo semelhante, e há informação que nós não devemos colocar, guardamos para nós, é preferível do que colocar para toda a gente.
Mas dentro desses conceitos básicos de segurança, quando diz não coloque informação, seja ela imagens ou textos ou música ou som ou vídeo, porque mais tarde pode vir a arrepender-se. Mas também, essa mesma informação, então, e atendendo aos ataques e às intrusões, também não deve ser colocada no dispositivo ligado à internet.
Claro que não.
Mesmo que não seja partilhado
claro
nas redes
não.
sociais.
Pode
não.
acontecer um imprevisto e perde-se essa informação.
Não, não é só porque se invadirem o seu computador, podem retirar lá esses conteúdos.
Claro,
de utilizá-los.
Claro. Sim, claro.
Há muita usurpação de identidade e de imagens na internet para criarem perfis em redes sociais.
Eu acho que sim. Principalmente nesta vaga agora de aproveitamento dos portugueses não terem emprego, né? A taxa está muito alta. A questão é que existem muitos e-mails fraudulentos que pedem currículos oferecendo empregos. Basicamente, o perigo não é esse. Ou seja, eles não estão a roubar dinheiro, não estão nada. O grave desta situação é que ficam com o currículo. E muitas vezes pedem mesmo fotocópias de cartão de cidadão. E esta informação depois é vendida a outras empresas, ou mesmo a outros governos, para conseguirem replicar e roubar uma identidade de alguém. Isso é... Acho que temos que ter sempre cuidado
essa identidade pode ser roubada, pode ser utilizada para o fabrico de documentos de identificação falsos?
Eu acho que em Portugal é muito difícil por causa do cartão de cidadão. Agora, podem replicar informação na internet, fazer-se passar por outra pessoa.
Só para isso?
De obter mais informação.
Não é para vender a informação à base de dados?
Também pode acontecer, mas isso geralmente é por causa de e-mails e outras campanhas e outras empresas que querem isso. Mas...
Fala-nos do phishing. Está muito na moda e tem feito bastantes vítimas, também em Portugal.
Tá, ora bem, portanto, phishing, temos tido imensos ataques, e eu recebo no meu portal inúmeros e-mails a pedirem ajuda, porque é promessa de muitas vezes de dinheiro fácil. Mas existem dois tipos de phishing. Há o phishing de querer informação confidencial, não dados bancários, pode ser o phishing, por exemplo, de uma conta de Facebook ou de uma conta de Twitter, por exemplo, ou o phishing bancário. O phishing bancário é o que tem atingido mais diretamente os portugueses. Porquê? Porque estão a roubar dinheiro. Enviam um e-mail, aparentemente parece um e-mail da entidade bancária, mas depois acompanham um link que vai para um site que não tem nada a ver com o endereço, por exemplo, do banco. Pronto, vou dar o exemplo da Caixa de Depósitos, por exemplo, que foi o último que eu publiquei. É fácil detectar, mas muita gente ainda é afetada com este tipo de ataques. É fácil no aspecto em que basta olharmos muitas vezes para o endereço do browser, não é? E vemos logo que está um site brasileiro, que está um site na Rússia. Alguns pormenores até da própria página, como o português, muitas vezes eles não conseguem replicar totalmente o site, ou partes dinâmicas, como as notícias, estão desatualizadas. Acho que
Nota-se que em muitos casos o texto é traduzido na internet, tem erros ortográficos,
exatamente, né? Exatamente. Já há uns muito bons, já há uns mesmo muito, muito reais mesmo.
David, o que é que as pessoas podem fazer para evitar que isso aconteça? É não abrir esse fecheiro?
Não abrir esse e-mail. vê que prezado cliente ou comprovativo de transferência, é assim, é muito fácil.
Ou ganhou um prémio.
Ou ganhou um prémio, ou Bill Gates transferiu dinheiro. A questão é...
A generosidade do Bill Gates, teria que não chegar tanto, não é?
Mas a questão é, e é muito fácil de entender, os bancos nunca nos vão pedir, por e-mail, os dados de acesso. Nenhum.
Então, e o pagamento, os pagamentos online, através da internet, a consulta e a movimentação de contas bancárias, feitas das nossas contas bancárias, esses processos feitos pela internet são seguros ou não?
Eu não acredito que nada seja 100% seguro.
Sim, mas qual é a margem de fiabilidade?
Eu acho que, por exemplo, um serviço como o PayPal, por exemplo, ou nós próprios utilizarmos a nossa entidade bancária para transferir dinheiro lá para fora, isso é, se tivermos uma ligação segura e o banco tiver o cuidado, não é? Estamos perfeitamente tranquilos nessas transferências. Acho que não há qualquer problema.
David, no jogo do gato e do rato, os piratas estão sempre à frente. Como no crime, e a pirataria é um crime, de resto. Porquê?
Porque, eu na minha opinião, eu penso que é por causa das infraestruturas e do tempo. Porque é assim.
Eles têm mais tempo?
Têm muito mais tempo. Muito mais tempo e capacidade para estar 24 horas por dia. Tanto a nível de aprendizagem, porque estão sempre a informar-se, e nós, se calhar, a polícia não deve ter recursos para isso, não é? Porque tudo custa dinheiro. E em número, claro. Muitas vezes são milhares e temos se calhar dois polícias que controlam, ou duas entidades que controlam a segurança, e é complicado combater com tantos, não é? É como se fosse uma guerra, não é? Dois contra mil é quase impossível. É difícil acompanhar muitas vezes o outro lado da força.
Exato. Qual é o perfil de um pirata informático?
Ah, pode ser qualquer coisa. Pode ser
desde logo uma pessoa conhecedora de sistemas de programação e de sistemas, não é?
Tem. A maior parte das vezes é bastante inteligente, mas pode ser um jovem com 15 anos.
Como já aconteceu, não é?
Já aconteceu.
E até com menos idade, entrar em sites governamentais,
claro,
e da CIA, e da NASA, e do Pentágono.
Como pode ser uma pessoa com 70, 80 anos, sem dúvida.
Igualmente, e entendida na internet.
O importante é...
Mas tem que ter bases de programação também.
Eu acho que sim. Mas hoje em dia, com a internet, tem informação toda disponível, tutoriais, livros, e conseguem rapidamente acompanhar essa informação.
Já que disse que não há nada que seja absolutamente seguro, e estávamos a falar de dados pessoais, como contas bancárias, transferências bancárias, pagamentos através da internet, mas não há só isso na internet, não é? A internet é um mundo. E também há cada vez mais processamentos na relação do cidadão com o Estado e com a administração. O próprio Estado também cada vez mais disponibiliza balcões virtuais na internet. Tratamos de documentação, de documentos, de dados pessoais. Tudo isso, esses sistemas são seguros, os cidadãos podem confiar. É claro que já sei que vai voltar a dizer que nada é seguro, não é? Mas os cidadãos podem confiar que podem consultar as finanças, a segurança social, o cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde, o seu ficheiro clínico online, que eu, é seguro ou não é seguro?
Eu vou dizer o seguinte, que remédio têm as pessoas que hoje em dia só podem entregar muitas vezes por online, não é? Eu acredito, por um lado, que o governo e as instituições responsáveis por esses websites tenham algum controlo e alguma segurança nesses aspectos, porque é extremamente importante. Mas ao mesmo tempo também fica aquele sentimento que, não sei, é complicado responder a essa pergunta, muito complicado mesmo.
Pois o David se relaciona com a internet, claro que relaciona-se como um especialista, não é? E certamente que não será fácil dissociar-se dessa condição, logo também não é fácil poder pôr-se na pele de um leigo, de uma pessoa que utiliza a internet para as funções mais básicas, não é? Mas como é que você se relaciona com a internet?
Um curioso, sempre fui. Gosto de ver como as coisas funcionam, e foi por causa disso que entrei na programação e na área de segurança informática, porque acima de tudo temos que saber sempre como é que as coisas funcionam, e aquele bichinho que gosta de saber como é que aquele carro anda, como é que aquele carro elétrico é desmontado e voltamos a montar, e isso ajudou-me muito na minha área, meter-me no outro lado da programação ou na área da segurança e tentar perceber como realmente as coisas funcionam.
Mas ainda regressando à parte da segurança do Estado, como é que um cidadão, já disse, claro, que levanta várias questões e que os cidadãos não podem sentir-se completamente à vontade, até porque temos muitas provas, como aquelas que referiu há pouco, que o grupo Anonymous violou sites governamentais, em Portugal também, e por que não entrar no site das finanças e ir lá recolher os nossos dados e alterar os dados da declaração de IRS e poder conduzir-nos a um crime fiscal que não cometemos?
Pode acontecer, como é óbvio, pode acontecer. Agora, como prevenir isso? É muito difícil saber, sem saber como é que realmente as coisas funcionam. Eu presumo que se nós tivermos o cuidado sempre de trocar a password regularmente, porque isso é quase a primeira coisa que nós devemos fazer é não usar a palavra passo, por exemplo, para várias contas de acesso, por exemplo, para o Facebook, para o e-mail, e trocar regularmente. E complexo. Eu gosto de pensar não como uma palavra passo, mas como uma frase passo. Ou seja, usarmos frases como password e não uma palavra, simplesmente. Ter esse cuidado, termos sempre...
Mas isso dá muito trabalho, David.
É fácil de curar.
Podem ter 7 ou 8 contas, ou 9 ou mais, não é? Porque com estes procedimentos, ou mais, na internet, e estar regularmente a alterar palavras-passe, ou seja...
É complicado no aspecto...
Não, é nada fácil, não é prático, não é?
Existem várias maneiras de tentar arranjar uma palavra-passe, por exemplo. Arranjamos a frase favorita do nosso filme, ok?
E quando está a falar com um amigo... Eu adorei aquele filme. Tem uma frase que não me canso de repetir. Espera aí, esta deve ser a palavra fácil.
É
o nome do cão.
Isso, essa é a básica, como é óbvio. Mas uma frase de um filme qualquer em que usamos como separador, desde o espaço, um cardinal. Extremamente difícil para um pirata, se a frase estiver encriptada, como geralmente estão nos websites. Extremamente difícil de tentar descobrir essa palavra passo.
Se tiver um lapso de memória, como é que faz?
Faz a recuperação de password. É mais fácil.
E onde é que recupera a password?
Recupera a password nos websites, não é?
E como é que
é o reset, não?
E que garantias é que tem que esse website não possa ser também atacado e a informação,
claro,
seja retirada lá?
Tudo
em essa conversa não tem fim, não é?
Não tem.
Ninguém
é
está seguro na internet, não é?
Não.
Por muito que o David e outros colegas seus se esforcem por manter a internet segura,
e vamos continuar a jogar.
É uma guerra interminável, não é?
Claro.
Acha que a internet, por ser assim mesmo, pode acabar por afastar as pessoas?
Não. Acho que não.
Não, acho que isso não vamos regressar à carta de correio. É claro que também se extravia à carta, né? E também
sim,
há carteiros menos honestos, né? Mas estamos a colocar as coisas a uma escala, a uma determinada escala, né?
Sim, mas é muito difícil. A internet ainda vai evoluir. Não chegou.
Para onde é que vai evoluir? Até onde pode evoluir? Em que sentido pode evoluir?
Elas neste momento já estão no nosso dia a dia e acho que ainda vai ser cada vez mais presente.
O que é que prevê que
possa... Por exemplo, o Google, agora lançou o Google Glass. Temos uns óculos que nos diz praticamente tudo e tudo que nós queremos pesquisar, tirar fotos, tudo nos óculos. É uma coisa fantástica.
Obrigado, Janet.
Tudo.
Qualquer dia,
na nuvem.
Andamos sem telemóveis, sem tablets, só com
uns
óculos, um auricular.
Um auricularzinho.
Ligado ao auricular e andamos por aí na rua, feitos malucos, a pensar, a ver, a rirmos, como já andamos, aliás, com os telemóveis, não é?
Exato. Vamos ver onde é que isto vai dar. Vamos ver.
Por falar em tablets, em telemóveis, em computadores, a portabilidade das soluções informáticas está a ter uma evolução tremenda. Os óculos que falou, relógios com telemóveis, com televisões, pela internet, enfim. E uma grande panóplia de soluções informáticas, tanto no software como no hardware, ou seja, nos dispositivos como nos programas. Acha que as pessoas, em geral, estão a negligenciar a segurança nos telemóveis e nos tablets mais do que negligenciam nos computadores, quando os sistemas são iguais e são tão vulneráveis uns contra os outros?
Penso que sim, mas acho que por falta de informação, não sabem. Basicamente, quando compram um telemóvel, provavelmente nem sequer vão trocar as palavras-passe que têm, não têm o cuidado, provavelmente, de, no Facebook, verificar se aquilo realmente, ou outras aplicações têm ligações seguras, ou seja, se estamos numa rede pública, qualquer pessoa pode nos capturar essa informação. Convém ter sempre uma ligação segura quando se liga à internet, como é óbvio.
Nós estamos a falar temos estado a falar de segurança passiva e ativa, ou seja, preventiva e reativa.
Exato.
Como lidar com a internet sem antivírus, não é? A prevenção, mas depois quando os ataques acontecem, o que é que se pode fazer? É utilizar o antivírus ou levar a um especialista em segurança?
Depende do tipo de ataque, não é? Se o nosso, por exemplo, o nosso website for comprometido, é óbvio que temos que levar um especialista ou um servidor para averiguar a informação que foi comprometida, o que é que podemos fazer, como corrigir, denunciar, porque acho que acima de tudo devemos denunciar sempre tudo o que
somos alvo. Mas a quem podemos denunciar?
A PSP, a Polícia Judiciária, porque geralmente se divulgarmos a PSP, eles passam para a
Polícia Judiciária. Em Portugal não há tal polícia cibernética, pois não?
Penso que não.
Acho que não. Se o meu computador tem um vírus, eu tenho um antivírus, mas há um vírus que é mais forte que o antivírus.
Normalmente levam a uma loja de informática e removem simplesmente com antivírus ou formatando o sistema operativo.
Mas esse é que é o problema. Perde-se informação.
Sim, claro.
Quando se formata o disco, perde-se a informação. Não há possibilidade de recuperar essa informação.
Há sempre a possibilidade. Já há vários sistemas que permitem recuperar-se removendo o antivírus.
São casos?
Sim. Eu acho que é importante salientar e diferenciar o utilizador normal, não é? Que temos, por exemplo, um portátil que tem documentos, pronto, mas pessoal, e apanha o vírus. Geralmente os vírus não vão roubar essa informação. Quase todos tentam roubar os dados de contas de Facebook, de contas de e-mail, só em alguns casos, que são vírus muito mais sofisticados, tentam roubar documentos PDF, docs, XLS, o formato Excel, para... é um pouco mais a espionagem industrial e governamental, que é tentar...
Também.
Tentar roubar informação que pode ser utilizada e vendida para proveito próprio. E isso são muito mais sofisticados, mas geralmente para os utilizadores comuns não acontece.
Estamos perante um novo tipo de criminosos, não é?
Sim.
Mais sofisticado.
Mas há alguns anos. Nos últimos 5 anos tem evoluído bastante esse tipo de
crime. À medida que aumenta também os conhecimentos na área de informática.
Sim.
Quando há um ataque a um site governamental ou um outro site que é denunciado às autoridades, os suspeitos, quando se desconhece, é um vírus novo, quem são os suspeitos do costume? Eu não quero com isto conotar, claro, mas é pessoal ligado à área de informática, não quer dizer que exerça a sua profissão, mas profundos conhecedores. Mas haverá suspeitos do costume?
Falando nos últimos ataques que tenho visto, provavelmente ou China, Brasil ou países do leste. Acontece muito. O Brasil, principalmente em ataques de phishing, tem acontecido muito. Mas, claro, tentam arranjar sempre alguma ligação para Portugal, porque são experiências monetárias, como é óbvio, como tem acontecido. O Brasil é óbvio por causa da língua, não é? É mais fácil para eles entenderem.
Falando na segurança ainda, que é a sua especialidade na internet, temos estado a falar da segurança na relação que se tem com a internet e com a proteção dos computadores e dos dados. E outro tipo de proteção da imagem, da própria imagem, do nome, e mais uma proteção pessoal através das redes sociais, quando se liga à webcam e se trocam conversas através da internet com desconhecidos, pessoas de outros países, outras partes do país, outras zonas. Que cuidados há que ter também? O que é que aconselha? É o bom senso?
É o bom senso, claro. Acima de tudo, o bom senso. E tentar não ser... Está sempre relacionado com o bom senso, como é óbvio. Tentar não fazer um background check, vá, de realmente com quem estamos a falar. Muitas vezes, só pesquisando nos motores de busca, como no Google, pelo e-mail, podemos descobrir muita informação sobre esse utilizador com quem vamos falar ou comunicar, até muitas vezes para fazer um, para saber quem é a empresa que nós vamos contratar, por exemplo, para comprar qualquer coisa, um produto. Acho que cada vez mais é essencial fazer sempre uma pesquisa no Google.
E quem utiliza nomes falsos, ou nicknames, ou coisas, como é que é? Como
é difícil. É muito difícil. Muito difícil porque nós não temos um BI na internet.
Há dias, como sabe, houve um caso em que um indivíduo fez-se passar por David Carreira, pelo cantor,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
E seduzia as mulheres através da internet e convencia-as a despirem-se através da webcam, da câmera no computador. Claro. Elas fizeram queixa desse indivíduo, mas ele não se mostrava. Há aqui ingenuidade a mais por parte das mulheres.
Isto está, eu volto ao início da minha conversa.
Não quero por isso dizer que o indivíduo tenha legitimidade para os fez.
Claro.
Mas como é que se pode denunciar? E a lei, pelos vistos, e a judiciária identificou o indivíduo e será levado à justiça. Mas como é que... É bom também que as pessoas saibam que há determinados comportamentos que são criminosos na net e que as pessoas pensam que também há falta de conhecimento, agora neste caso é da lei,
sim,
porque também se tem legislado em relação à internet, mas o cidadão comum não tem conhecimento disso.
Pois não, não. Até na própria criminalidade informática tem mudado muito, não é? Por um lado tem prendido mais os investigadores, porque não têm tanta liberdade como tinham antigamente, mas ao mesmo tempo também estão a restringir um pouco o acesso aos piratas, como é óbvio. E nesse caso, roubos de identidade parece-me bastante, e mais agora nas redes sociais, basta roubar a foto do Rio de Carreiro, no caso que falou, e depois, com um pouco de engenharia social, que é o chamado na área, pelo menos, enganar as pessoas, e deve haver muita gente, como foi o caso que
portanto, aqui é de facto o bom senso, não é?
Ou seja,
se há alguém que quer ver outra pessoa e nunca se mostra,
claro,
alguma coisa se passa, não é?
Natural, sem provas, sem nada, é complicado, não é?
Claro, claro que sim. E as videoconferências são outra das coisas que se pode fazer neste admirável
mundo. Está na moda, não é?
Estão na moda. Há alguns cuidados a ter em relação a isso ou não? Geralmente fazem-se videoconferências com pessoas conhecidas.
Conhecidas,
não?
Claro. Uhum. Só palestras, geralmente fazem também palestras.
São seguras?
Sim, sim.
Mas também podem estar a ser acompanhadas.
Monitorizadas, podem.
E haver espionagem também, não é?
Pode. E mesmo se o computador estiver infectado, pode estar a ser monitorizado, tanto para a rede social como para o outro servidor.
Quais são as perguntas mais frequentes que fazem quando vai fazer uma palestra ou uma escola sobre internet segura nas escolas? Ou na escola?
E tomando alguns exemplos que aconteceram recentemente, é como é possível descobrir falhas em sistemas alheios. Principalmente se for com o objetivo de encontrar falhas, por exemplo, no Google, que tem programas monetários. Se encontramos uma falha, o Google paga. O caso do eBay também. E aconteceu-me recentemente isso, porque fui, no caso do Google e no eBay, fui o primeiro português a encontrar uma falha e estou nas listas de extinção dessas empresas. Não. O Google?
Sim.
E outras empresas também já passaram por isso também, e tanto a nível de distinção e até de conhecimento é interessante. E perguntam-me sempre isso. Ah, eu também queria encontrar uma falha, e depois pagavam. Claro, isso parece fácil, mas não é.
Mas encontrar uma falha não significa ser um intruso.
Não.
Nem são, pode, não é?
São programas... no caso do Google, legais. Eles
fazem um diagnóstico.
Fazem um diagnóstico e valorizam essa falha porque estão a prevenir outros ataques por utilizadores maliciosos, no caso. E então é sempre importante eles oferecerem um programa que pagam, porque fica-lhes mais barato do que contratar especialistas de segurança mesmo para estarem lá sentados e passar o dia todo lá a descobrir falhas. E é bom. Essas são as perguntas que fazem mais e outras relacionadas.
E a pirataria de descarregar músicas e filmes e outra propriedade intelectual? Como é que... Porque há programas na internet, são disponíveis na
condeno.
Internet.
Acho que é lamentável, porque eu como programador não gostava de estar a gastar dias, meses a fazer algo em que vendia, porque era o meu serviço, não é? E depois alguém conseguia descarregar aquilo e estava a usar o software.
Mas há maneira de evitar essa...
É difícil.
Essa prática.
É difícil com outros tipos de proteção em programação, em criptar código, mas mesmo assim.
É difícil.
É sempre uma batalha complicada de ganhar.
David Sopas, obrigado por ter estado aqui no Clube Privado para nos falar sobre segurança na internet.
Obrigado.
Como em tudo na vida, mais vale prevenir, não é?
Sim.
Até para a semana.